mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Eu sou Daniela Lima e nós estamos ao vivo a partir de agora para tirar as dúvidas da população. Esse encontro marcado toda sexta-feira, trazendo um advogado, uma advogada, para tirar as suas dúvidas sobre diversos temas. Você pode participar conosco através dos nossos canais WhatsApp, 88-3581-2171. Você manda a sua pergunta, a gente repassa para o advogado que já está aqui conosco. Você vai poder também participar pelas próprias redes sociais. Coloca lá nos comentários do nosso Facebook, Facebook da Rádio Mais FM TV Mais, é Mais FM TV Mais. Lembrar que nós temos duas fanpages. As duas você vai poder participar conosco. Lembrar também, é claro, da nossa TV Mais, lá no nosso canal no YouTube, para que você possa assistir o programa em tela cheia, na sua Smart TV, onde quer que você esteja. Você coloca lá TV Mais ou o próprio nome do programa Mais Justiça e dá para assistir também. Quer mais opções? Nós temos ainda o nosso portal maisfm.com e o Radiosnet. Então, dá para você assistir o programa de qualquer forma, em qualquer plataforma que você escolher. Deixa eu passar para vocês, quem já está aqui nos estúdios da Rádio Mais FM e TV Mais, o advogado doutor Paulo Marden. Ele vai falar sobre o direito de família, mais especificamente sobre pensão alimentícia para filhos e filhas e ex-cônjuges. Se você acha que somente o filho ou a filha tem direito a uma pensão alimentícia, a gente vai adentrar esse assunto. Já convido você a participar, mandar a sua pergunta para você que é pagador de pensão, para você que é recebedor de pensão. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente. O advogado já está aqui a postos. Deixa eu dar as boas-vindas a ele, doutor Paulo Marden. Seja bem-vindo ao programa Mais Justiça mais uma vez.
Obrigado, Daniel Lima. Obrigado a todos da Mais FM. É um prazer estar aqui com você novamente, voltando à nossa casa, né? Que aqui a casa é nossa. É uma parceria que já tem muitos anos, que já tem produzido bons frutos para a sociedade, né? Para todos que têm esse prazer de participar dessa audiência.
Exatamente, um tema, doutor Paulo Marden, sempre recorrente, muito importante, impactante, pois envolve aí dois públicos vulneráveis, né? Aquela pessoa que está em vulnerabilidade financeira, não consegue se manter por conta própria, e aí há uma necessidade de uma pensão alimentícia daquele ex-cônjuge, e o mais comum, que é a pensão alimentícia para filhos e filhas. Eu vou começar com um mito, com relação à idade, em que somente até os 18 anos é obrigatório, é necessário, é comum fazer, portanto, o pagamento da pensão alimentícia. Mas há a possibilidade, inclusive, dessa pensão se estender em algumas situações.
Sim, Daniel, com certeza. Os alimentos, de uma forma geral, para o público que está nos ouvindo, nos assistindo, é o dever de assistência, para não configurar um abandono material, falando num termo bem, bem popular, para que não deixe nem os ascendentes, nem os descendentes, pai, filhos, avós, todos uns têm a obrigação para com os outros de manter dentro da sua possibilidade. Ou seja, o pai tem dever para com o filho para com o pai, ou avô, ou avó. Nessa linha reta, que são ascendentes e descendentes, todos têm o dever de patrocinar o sustento daquele que não tem como se manter com seus recursos próprios. Ou seja, por uma doença, pela pequena idade, né? Como você disse, não é automático o cancelamento da pensão para aqueles que completam os 18 anos, que seria a maioridade civil, ou para aqueles que conseguem estender até um pouco mais, até tá cursando a faculdade, eu vou pagar os alimentos dos meus filhos até terminar, os 24, 25 anos. Tem casos que decisões judiciais conseguem ampliar um pouco esse dever de pagar os alimentos.
Lembrar então, doutor, que há necessidade de judicializar, há necessidade de procurar a justiça para conseguir essa continuidade da pensão alimentícia, do pagamento.
Isso mesmo, os alimentos quando fixados por uma decisão judicial, que são fixados assim, hoje em dia também pode ocorrer a eventualidade de ser fixado em um divórcio extrajudicial.
Certo.
Né? No cartório, esse tipo de situação, que é uma coisa bem mais específica, tem alguns determinados casos, né? Quando não há menores, no caso seria para a mulher, para não causar dúvida no pessoal. Mas toda decisão judicial, ela só pode ser revogada ou cancelada por outra. Se o filho foi fixado no dever de alimentar, ou do pai, ou da mãe, ou do neto, ou do filho para com... O que é que acontece? Essa decisão, ela não pode ser automática, completou 18 anos, eu paro de pagar. Não. Tem que entrar com um tipo de ação que se chama de exoneração de alimentos. Esse tipo de ação, ela vai lhe exonerar daquela obrigação de você continuar pagando. Mas para isso você vai ter que provar que aquela pessoa que vinha sendo alimentada por você, cuidada de alguma forma, assistida materialmente, ou ela casou, ou ela está trabalhando, ou cessou a incapacidade, que tem casos também que a pessoa tem uma doença e se cura e não é mais incapaz. Ou seja, os alimentos, por enquanto não forem revogados judicialmente, subsiste aquela presunção que a pessoa ainda está precisando receber.
Me veio à memória o seguinte: quando a gente fala em pagamento de pensão alimentícia, a gente lembra que a pensão alimentícia é aquela que detém, ela é entregue àquela que detém a guarda do menor. Mas há a possibilidade também de, mesmo aquela pessoa que não esteja com a criança, também receber a pensão alimentícia para a sua subsistência.
Isso mesmo. Acontece geralmente, eu já vi dos dois casos, tanto homem pedindo pensão, como também mulher, ou ex-cônjuges ou ex-companheiros. E essa pensão, ela é por um prazo praticamente indeterminado. Se não acontecer nada que prove que aquela pessoa hoje em dia melhorou a sua condição econômica, ou conseguiu um novo companheiro, ou companheira, ou marido, ou mulher, né, constituiu um novo núcleo familiar, essa pensão, ela subsiste durante o tempo. Só que essa pensão não é simplesmente pelo fato de ter acabado o casamento ou ter acabado a união estável. Aquela pessoa que está rompendo aquele vínculo sócio-afetivo com aquela outra tem que provar que não pode se subsistir, não pode se manter com a sua renda, com a sua profissão. Isso acontece geralmente com as mulheres. Acontece com o homem também, mas com mulher com mais incidência, porque a mulher, ela às vezes é quem cuida dos filhos, é quem se doa para cuidar da família. E, de certa forma, aquela mulher, ela fica fora da sociedade de forma ativa, trabalhando, exercendo a sua função, trabalhando no que seja, ou na sua formação, ou diretamente buscando no comércio uma vaga, no mercado de trabalho. Imagine só, uma mulher que cuida da casa há 20 anos. Hoje em dia, esteja seus 50 anos, 45, 60. Uma pessoa dessa é quase que impossível de ser inserida novamente no mercado de trabalho. Há casos que, além dos alimentos, essa pessoa, numa futura separação, motivada só pela outra parte, ela tem direito até a uma indenização por conta desse tempo todinho que ela se doou na relação.
Bem polêmico, inclusive, acho que a gente já falou sobre divórcio, né? Tem outros subtemas aí dentro dessa parte aí da área do direito de família. Há um outro mito, doutor Paulo Marden, com relação aos valores pagos sobre pensão alimentícia. Quando se fala em pagamento de pensão alimentícia, a gente lembra o quê? 30% do valor dos rendimentos. Não é bem isso?
É como a gente estava comentando. É uma questão cultural que... É porque hoje em dia, eu até brinco com o pessoal, a gente está aqui num papo bem descontraído. Eu até brinco com o povo, todo mundo hoje quer ser médico, todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer ser engenheiro, né? Cada um quer dar o palpite na área que não entenda e acaba incutindo esses folclore na cabeça do povo. É igual a história do flagrante de 24 horas, né? Eu cometi um suposto crime agora meio-dia, aí quando for meio-dia e um do outro dia, a polícia não pode mais me prender, não. Mesmo que me ache, não pode mais me prender. Isso não existe, né? Na lei não tem percentual. O que é que a lei diz? É um binômio. Necessidade e possibilidade. Eu vou ter que provar quanto é que o filho precisa, o filho que está pedindo do pai ou vice-versa.
Certo.
E quanto é que o pai pode pagar. Por isso que o nome é binômio necessidade e proporcionalidade de valores. Não tem 10, 20, 30. Tem uma criança especial que ele vai precisar de 2, 3 salários para se manter. E já tem um filho normal, e dependendo do nível de vida daquela pessoa, da condição do núcleo familiar, que vai precisar de meio salário, de 10% de um salário. Tem pessoas que nem entram com ação de alimentos. Ou seja, na lei não tem esse percentual fixo. Sempre vai ser o juiz, quando for fixar isso, se não houver um acordo em torno desse período de alimentos, entre o alimentando e o alimentado, o juiz vai fixar com base o quê? Na condição econômica do pai ou do filho e diante daquela necessidade específica da criança que está pedindo os alimentos.
Muito bem. Obviamente, a dúvida de você que está nos acompanhando, como é que você faz para judicializar ou procurar a justiça ou procurar aí um profissional quando você sente que há necessidade desse pagamento de pensão alimentícia. Hoje em dia, quando se fala em pagamento de pensão alimentícia para menores, é uma coisa muito rápida. Tem que ser rápido, pois se trata de um público muito vulnerável, que são crianças, adolescentes, enfim. Como é que funciona atualmente?
Pronto, as ações de alimento, elas são ação que tem um rito de urgência por conta do caráter alimentar, né? Caráter de subsistência daquele que está pedindo. É como diz o ditado, quem tem fome tem pressa. Verdade. E o judiciário até que tem respondido, mesmo com suas dificuldades, tem respondido e é bastante sensível a essa questão dos alimentos, né? Até a gente tá brincando que é coisa que funciona, né? É prisão de alimentos e Maria da Penha. E tem que ser, porque são públicos vulneráveis. Geralmente, quando você judicializa uma demanda dessa, o que é que acontece? Diante das provas que você consegue colher e organizar no processo, é aquilo que eu lhe disse, o juiz vai fixar o que a gente chama de alimentos provisórios. Os provisionais são aqueles alimentos imediatos, que eles podem tanto diminuir quanto aumentar, como o nome diz, não é fixo, é provisório, para que a criança consiga se manter, se alimentar durante o curso do processo. Tem processo que se estende por 1, 2, 3 anos, por N razões, né, que acaba prejudicando a vida do jurisdicionado e dos advogados também.
Olha só, uma outra dúvida, né? Infelizmente, a gente sabe que durante todo esse processo da vida dessa criança, até que ela se torne um adulto ou que cesse de fato a necessidade, digamos que o pai ou a mãe vem a ser preso, essa criança não vai poder ficar sem a pensão alimentícia. Tem uma alternativa para que ela tenha aí a sua subsistência garantida?
Pronto, é um ponto que mexe um pouco do ramo do direito previdenciário, que sim, também a gente atua, né? Tem um limite de renda, Daniela, para o povo entender. Não é todo mundo que vai preso que tem direito ao auxílio reclusão. Tem um limite de renda. Algo próximo de mais do que 2 salários, você já não tem direito a receber. É quem tem uma renda pouca. Quem recebe 2, 3, 4, 5 salários, se ele for preso, ele não recebe auxílio reclusão. O que é que acontece? O auxílio reclusão, nesse momento, que aquele provedor dos alimentos foi preso, desde que ele tenha condição de segurado, né? Porque não é só outro mito que acha que foi preso, vai ganhar um salário do governo sem trabalhar. Não existe isso. A Previdência, ela só ampara aquelas pessoas que reúnem condições específicas para ter direito àquele benefício. É igual a aposentadoria, o auxílio doença, o salário maternidade. E em substituição, em tese, porque também esse benefício vai ficar sendo administrado pelos familiares, né? Daquela pessoa que está preso, pelos dependentes dele. Em tese, o auxílio reclusão seria para garantir sustento. Aquela renda que a pessoa recebia, ele não vai mais receber do trabalho, porque ele tá recluso, tá no cárcere, mas a Previdência vai manter o salário dele de subsistência e desse salário ele vai conseguir pagar os alimentos pro filho menor, ou pro pai ou pro avô, por quem esteja reclamando os alimentos.
Pronto, o senhor falou aí pai ou avô, né? A gente sabe também que atualmente tem sido até mais comum, e que bom que tem sido mais comum, sinal de que a população está um pouco mais esclarecida, que quando o pai ou a mãe não tem condições de manter aquela criança, no caso de fazer o pagamento da pensão, essa pensão alimentícia também é solicitada através dos avós, bisavós, enfim, algum parente mais próximo. Tem possibilidade disso?
Tem sim, como a gente tinha pontuado no começo. Na linha reta, que a gente chama de voo baixando, aí tem o pai, filho, são ascendentes, descendentes, você está no meio, né? Que chama linha reta de familiares. Todos têm o dever de um para com os outros. Um exemplo, tem vezes que esse dever, ele é repassado quando a ex-mulher, um exemplo, ex-companheira, entra com ação de alimentos em favor dos filhos, só que o pai não consegue diz que está desempregado ou não tem como prover. Insistem, só que não pode ser uma passagem automática. Ah, eu sei que o meu ex não tem condição, eu vou entrar com ação logo contra os avós. Não pode. Você tem que esgotar as chances contra aquele que tinha a obrigação imediata, que é o pai, né? E depois você entra contra os avós, ou bisavós, ou um tio. Tem até possibilidades, porque pelo princípio da dignidade da pessoa humana, todos os familiares têm a obrigação de se manter entre si, de prover a subsistência. Não pode você sair fora, se valer, daqui a pouco pode vir uma ação contra você, ou de um sobrinho, ou do seu avô, não só de filho.
A sogra ou sogro, de repente, ex-sogra, ex-sogro, no caso, vai poder ser solicitada aí o pagamento de pensão alimentícia para a mulher ou para o homem que ficou aí desfavorecido?
É pronto, em relação a cônjuge, só um para com o outro, não estende a familiares.
Diferente dos filhos.
Essa extensão é só na linha reta, não por afinidade, mas por consanguinidade, né?
Uhum.
Ou adoção, que é filho legítimo do mesmo jeito. Só entre pais, filhos e avós. O cônjuge já não pode. Tipo, um exemplo, a minha ex-esposa, se eu tivesse uma ex-esposa, entrar com ação contra a minha mãe, não pode. Né?
Interessante. Bom, com relação a esse tema do ex-cônjuge, é interessante que a gente até pouco fala sobre isso e pouco se entende também com relação a isso. É preciso judicializar do mesmo jeito se fosse para pedir a pensão para um filho ou para a filha. E é possível, inclusive, o senhor vai poder me explicar, juntar as duas pensões, a pessoa, no caso a ex-esposa ou ex-esposo, tem aí as suas necessidades, precisa de uma certa quantia para ele, para a subsistência dele. O filho, uma certa quantia também para ele, para a subsistência dele. É possível fazer isso também?
Geralmente, nesses casos, como é que faz? Não há um desdobramento. É um valor global para manter as despesas dos filhos e da ex-mulher, um exemplo.
Uhum.
Só que surge outra questão lá na frente, que os filhos vão ficando maiores e aquela ex-mulher, ela não conseguiu entrar no mercado de trabalho, continua na mesma situação, por N fatores da vida, ou não conseguiu um novo companheiro que, em tese, cessaria o direito. O que é que se tem que fazer? Tem pessoas que param de pagar e podem correr até em prisão por atraso. Tem que judicializar para poder exonerar, mesmo que de forma parcial. Se os filhos ficaram maiores, são independentes, casaram, concluíram suas faculdades, aquela pessoa que está pagando os alimentos, que é o alimentante, ele tem que entrar com exoneração, mesmo que parcial.
Uma dúvida que chega aqui de ouvintes, já agradecer aí você que está nos acompanhando através da TV Mais, da Rádio Mais FM, se a pessoa pode pagar a pensão com uma feira. É possível isso? Pagar? Quando a gente fala pensão alimentícia, a gente não fala diretamente do alimento, mas há possibilidade de pagar exatamente com o alimento?
Assim, num processo, ou nesses casos, geralmente ocorre quando não há a judicialização.
Certo.
Porque em juízo fica muito difícil de organizar essa prestação de alimentos que a gente chama in natura, com produtos, com carne, arroz, feijão, né? Que é a feira, que a gente chama popularmente a feira,
exatamente.
Né? A compra no supermercado. E judicialmente não. Só se as partes fizerem um acordo nesse sentido e o juiz é obrigado a homologar. Dentro de um binômio de possibilidade, né? E se for menor, vai para o Ministério Público para poder lhe optar e saber se aquilo é possível. Porque tem situações que fica muito constrangedor, até mensalmente tá ela indo numa feira, né?
Uhum.
Isso acontece quando não judicializa. Porque quando judicializa, a gente bota em percentuais de salário. Outra dúvida, é 30, é 20, é 40? É o que for decidido pelo juiz e aquilo que você conseguir comprovar que a criança precisa. Isso em cima de percentual de salário. Porque não é só R$1.000, R$2.000. Porque esse R$1.000, R$2.000, ele vai ficar defasado com o passar do tempo. Sempre que a gente bota, a gente coloca em cima do salário mínimo. Toda a vida que o salário subir, automaticamente aqueles 30% ou 20% ou 10% vai se atualizar automaticamente.
Pronto, uma outra dúvida. O filho, se maior ou menor, vai poder pedir a pensão alimentícia sem autorização da mãe ou do pai? Para aquele que deverá pagar?
Os filhos menores, eles são representados pelos pais.
Certo.
Caso ocorra uma situação de abandono e esse menor, ele pode ir até a Defensoria Pública, até o Ministério Público e esses os representar para poder entrar com os alimentos. Mas em tese, quem representa é os pais que representam os filhos. Ou os tutores ou curadores na ausência dos pais. ou se esses vierem de alguma forma mais radical, perder o poder familiar, né?
Há uma dúvida também com relação a gente lembra aqui do começo, né, que é possível fazer o pagamento da pensão alimentícia para maiores de 18 anos, e aí esse jovem já vai estar entrando aí na universidade, já está fazendo algum curso. A mãe ou o pai, no caso, aquela pessoa que não ficou necessariamente com a guarda da criança, vai poder pagar e aí unir junto com o valor da pensão o valor da mensalidade de um curso, o valor da mensalidade de uma universidade? É possível incluir isso ou solicitar isso também judicialmente ou extrajudicialmente? Como é que funciona?
Judicialmente, sim. Extra só se houver um consenso entre o provedor e o alimentado, né? O que é que ocorre? Isso já seria uma ação de revisão de alimentos.
Certo.
Com o passar do tempo, as necessidades elas mudam, tanto para mais quanto para menos. Um exemplo, você fixa uns alimentos, vamos usar os 30% que o povo gosta. Sim. 30% de um salário? Hoje em dia, muito pouco, né? R$400, acho que nem isso, né? Mas só que na adolescência, a necessidade desse adolescente é diferente. O material escolar é diferente, tem um transporte, né? Uhum. E quando entra na faculdade, aí é que aumenta os gastos. Mas para isso, aquela pessoa que recebe tem que provar que aquela pessoa que está pagando pode pagar e provar também que mudou a necessidade dele. Não é automático, tem que judicializar da mesma forma.
No caso do filho deficiente, se aquela pessoa, aquele filho ainda não conseguiu nenhum benefício assistencial, não conseguiu ainda nenhuma outra forma de subsistência, esse pai ou essa mãe vai ter que pagar a pensão alimentícia de forma vitalícia quando o filho tiver alguma deficiência?
Pronto, isso mesmo. O filho que é incapaz ou que se tornar incapaz, ou certo. Pai ou aqueles na linha reta que a gente falou, que sim. São ascendentes e descendentes, eles têm o direito de receber os alimentos para sua subsistência. Desde que não faça parte daquele núcleo familiar. Porque se ele está embutido ali, automaticamente ele já está participando de tudo, né? Está tendo moradia, está tendo alimentação, cuidado, assistência afetiva. E em tese, o filho que é deficiente nunca vai cessar. Se for uma deficiência
permanente
e irreversível. Mas a partir do momento que ele consegue algum benefício, mesmo que social, assistencial, BPC Luas, aí ele já está tendo como se manter. Porque o Estado está fazendo isso em substituição aos pais. Aí onde chega a hora do pai pedir a exoneração. Porque se não pedir, considera-se que o pai quer pagar pro resto da vida. É igual o filho que tem a pensão fixada, o pai atrasa, ou a mãe, ou o avô, e ele nunca executa. Ele não vai poder cobrar esse tanto de atrasado para trás, só daquela data que cobrou para frente.
Deixa eu tocar num ponto bem delicado, só para a gente ir para os minutos finais do programa. A gente percebe atualmente muitas mulheres, vou citar as mulheres porque infelizmente é a grande maioria, que ficam absolutamente constrangidas de todo mês ou a cada 3 meses precisarem de ajuda de um advogado para judicializar ou pedir a prisão do ex-companheiro com relação ao atraso do pagamento da pensão. E muitas delas, infelizmente, desistem de receber esses valores, passam por dificuldades, colocam os filhos também em enormes dificuldades, porque realmente é sempre aquela demora. Há alguma forma aí na sua experiência, inclusive, nesse sentido aí, de amenizar esse constrangimento? Ou o senhor orienta que, de fato, mesmo com o constrangimento, as mulheres possam ir atrás dos seus direitos, que na verdade nem são seus direitos, são os direitos dos seus filhos, mesmo nessa situação aí, pedindo talvez até a prisão do ex-companheiro quando não pagar a pensão alimentícia?
Daniela, eu costumo brincar que eu não sei trabalhar para outra parte nos alimentos. Mesmo eu estando do lado do pai, eu sempre olho para o menor, para aquele que... para ter a melhor assistência possível. Questão humanitária, né? Questão de... Uhum. E assim, não é que... Essa pessoa tem que colocar uma coisa na cabeça dela. Ela não está sendo constrangida, ela está constrangendo aquele que não está pagando. Isso tem que ser feito. Atrasou? Infelizmente, o direito para gerar a prisão, os tribunais têm decidido que geralmente são os 90 dias. Você pode executar a qualquer momento, porque tem dois tipos de execução: a que gera constrição pessoal, que é a prisão,
certo.
E a que gera constrição de bens e valores, que você pode executar, mas só vai atrás de carro, moto, valor em banco, penhorar patrimônio. E essa pessoa, infelizmente, ela vai ter que estar executando. Como eu tenho comentado, tem uma cliente minha, numa comarca que eu não vou falar, que de 3 em 3 meses ela tem que executar. Aí quando ele tá com medo de ser preso, ele paga. Mas eu já disse pra ela, eu não vou nem lhe cobrar, vou fazer isso de graça. Só pra de 3 em 3 meses ele ter medo de ser preso, pra tomar vergonha. Eu não sei como é que um pai tem um filho e não paga os alimentos, né? Mas a pessoa que tiver isso, procura o advogado da sua confiança e de 3 em 3 meses execute. Independente de ser filho ou de ser a companheira. Qualquer Sim. alimento. Ou pra ela ou pra filho, ela não tá sendo constrangida ou pedindo um favor. Tá exigindo um direito. Não tá fixado. Tem que pagar.
E não recebe? Tem que receber.
Tem que receber.
Exatamente. Bom, a gente vai chegando aí aos minutos finais. Já. Programa muito interativo, muito importante o tema. Agradecer imensamente a você ouvinte, você internauta, você que acompanhou, colaborou, participou conosco desse programa, falando aí um pouquinho sobre pensão alimentícia, falando sobre a questão dos filhos e ex-cônjuge. Agradecer, é claro, a presença do Dr. Paulo Marden, trazendo aqui sempre informações muito importantes para o programa Mais Justiça. Volte sempre.
Eu que agradeço a acolhida, assim, a gente da UAB, fala até em nome da nossa diretoria, do presidente Danilson. Somos bem recebidos sempre aqui, bem recepcionados. E quando o tratamento é bom assim, a gente volta, né? Eu que agradeço a atenção de todos, da audiência que está nos ouvindo, nos escutando, né? Nessa multifaceta que é as redes sociais, o rádio, a televisão. Eu que agradeço, Daniela.
Obrigada, então, doutor Paulo Marden. O senhor volta numa próxima oportunidade, convite feito, para falar sobre outros temas, repetir esse tema. E se você perdeu algum trechozinho do programa, ficou na dúvida aí, quer assistir novamente, lembrar que o programa fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast. Você vai poder acompanhar no seu celular, no seu Spotify. Então coloca na busca aí de alguma dessas plataformas o próprio nome do programa, Mais Justiça, ou procura lá Mais FM TV Mais, você vai poder ter acesso a esse conteúdo na íntegra. A gente se despede por aqui, mas volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, trazendo um advogado, um profissional da área do direito, para tirar as dúvidas da população. Inclusive, se você quiser sugerir temas, se você está aí com algum problema, quer uma orientação, afinal de contas o programa também é exatamente isso, dar a devida orientação para você, ouvinte internauta, mande também a sua sugestão para a gente, procure a Mais FM nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, a gente tem o maior prazer em lhe atender. A gente volta próxima sexta-feira. Obrigada a todos que nos acompanharam. Até lá.
Os seus direitos na Mais FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu.